Muito bom dia, doutor.
Muito bom dia, Vitória. Tudo bem?
Tudo ótimo. Explica melhor a criação deste dia.
Bom, primeiramente agradecer o convite da CBN, dizer que é uma honra estar aqui participando e especialmente trazendo algo de uma informação muito, muito relevante. Né? Essa conscientização sobre o uso racional de medicamentos, ela é um grande alerta para toda a população em todo tipo de medicação. Nós, da otorrinolaringologia, ressaltamos muito o uso indiscriminado dos vasoconstritores nasais. São aquelas gotinhas que, quando a gente pinga uma única gotinha no nariz, ela faz um grande efeito de desobstrução nasal. Porém, esse efeito, ele é muito momentâneo, fugaz, e ele logo vira uma grande obstrução nasal. Então, nós trazemos vamos conversar mais sobre esse tipo de uso indiscriminado e, de certa forma, perigoso à saúde que as pessoas fazem com essas medicações.
Olha, doutor, eu devo confessar que eu estou entre uma das... Estava, porque eu estou tentando parar dessas pessoas que usam descongestionante nasal. E é uma coisa que eu estava notando, sim, com o tempo, que o uso excessivo parecia mais causar dependência e também piorar a situação por diversas vezes. Por que que acontece isso?
Porque, na verdade, essa medicação, eu falo isso muito para os meus pacientes, sempre tenho os olhos arregalados deles, que essa medicação, ela entope o nariz e não desentope o nariz. Elas falam, não, quando eu coloco, ela desentope. Eu falei, sim, essa medicação, nos primeiros segundos, ela causa uma desobstrução. Mas ela mesmo, a medicação, vai causar uma obstrução mais intensa do que antes, algumas horas depois. O que vai fazer o círculo do vício, né? Você vai sentir uma grande melhora durante um curto período de tempo e seguido de uma piora muito grande que vai trazer a necessidade de se usar novamente aquela medicação. E aí você vai sentir esse efeito de novo, bom, prazeroso para você, da desobstrução nasal, e logo em seguida vai obstruir novamente. E como em todo vício, isso vai causar essa dificuldade de sair dele, mas também, como em todo vício, os efeitos benéficos vão sendo cada dia menores e os efeitos maléficos vão sendo cada dia maiores. E aí a pessoa fica dependente dessa medicação, comprando tubos e tubos de medicação. A gotinha, o frasquinho que durava 2-3 meses, agora mal dura uma semana. É como qualquer outro vício. Essa medicação não deve ser utilizada.
Uso cada vez mais recorrente. A gente, exato, também se pergunta, como no meu caso, eu acredito que tenha muitas pessoas que também usam o descongestionante nasal. E o que fazer para parar? Isso é a grande pergunta.
A primeira coisa é que você tem um diagnóstico, obstrução nasal. Você tem um sintoma, desculpa. Você tem um sintoma, uma sensação chamada obstrução nasal. Você precisa ir a um médico para ser feito um diagnóstico. Por que você tem obstrução nasal? Você tem uma questão de uma obstrução por um desvio de septo, por exemplo, o aumento da adenoide, o aumento das conchas nasais, pólipos nasais, sinusites, rinites. Diversas doenças podem estar causando essa obstrução nasal. Então, a primeira coisa a ser feita é isso, é um diagnóstico. Você só tem um sintoma, nariz entupido. Agora, a partir disso, é que você tem que descobrir qual é a doença. Uma vez que foi descoberta a doença, pode ser proposto um tratamento, que pode ser medicação, que pode ser procedimento, mas que seja uma coisa adequada, um tratamento que seja, que tenha grandes efeitos benéficos e mínimos ou nenhum efeito colateral no organismo da pessoa.
Eu tenho uma pergunta. Estou gostando muito da entrevista porque realmente é muito esclarecedora. O uso de lavagem nasal, ele pode ajudar nesses casos?
Sim, a lavagem nasal já é algo um pouco mais, digamos assim, mais simples e com menos efeitos orgânicos, esses efeitos obstrutivos, tudo isso. A lavagem nasal, ela serve para umidificar, para remover secreção, para remover impurezas do nariz, porém também cai no mesmo ponto. Não dá para substituir somente o vasoconstritor pela lavagem nasal, porque provavelmente há alguma doença que precisa ser tratada, há um diagnóstico que é necessário ser feito. E aí é que entra o papel de uma consulta médica, né, antes de se começar algum tipo de tratamento.
Doutor Virgílio Prado, muito obrigado por participar aqui com a gente. Essa entrevista é excelente. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço a oportunidade, em nome de todos os otorrinos da Associação Brasileira de Otorrino. Agradeço esse espaço para esclarecer toda a população sobre um tema muito relevante.